Rubro Negro, Rodrigo de Simões Filho, e quem tá falando aqui é Maria Nebepe. Um abraço.
Valeu, galera de Anambep, tem mais gente para falar comigo agora às 11:38. Boa noite.
Boa noite, Reinaldo. Felicidade, parabéns para você. Foi o seu presente hoje, viu, Reinaldo? Parabéns, parabéns. Que Deus abençoe a você. Que esta data se reproduza por muitos e muitos anos. Valeu, Michel. Valeu, Moreira.
Valeu.
Um grande abraço.
Grande abraço, meu querido.
Laúca, gostosão do Nordeste.
Ai, gostosão.
Campeão do Nordeste.
Tá, enviar botão.
Beleza. Um forte abraço de gol pra você, Laúca. Muito bem, tem mais gente pra falar comigo. Boa noite.
Boa noite, rapaziada. Meu Leão brocou 1-0 a goleada. Não adianta a sardinha dizer que Ceará fazer acontecer, que Deus sabe todas as coisas. Avante, meu Leão. Meu Leão vai ser campeão da Copa do Nordeste e vai brocar em cima do Fluminense, e depois que vem o Flamengo.
Que vem o Flamengo, pau no Flamengo, Neoenergia, Coelba, saber que nem toda situação de risco parece com parece perigosa, Neoenergia, Coelba, a galera se manifesta aqui no microfone potente da Itapu FM. Boa noite.
Boa noite, Itapu FM. Olha Kaiser aí, o homem, você viu a comemoração de Kaiser?
Eu vi.
Foi pra Itapu FM. Alguém aí falou mal de Kaiser e Kaiser fez o olhinho. Ó, e ó, vai ficar calado. Kaiser é barril, Kaiser. Falo mal do homem, o homem ouviu. Tava do meu lado, ouviu. Aí o olhinho aí, ó. E ó, o fique calado aí do homem. A comemoração do gol. Foi pra Itapu FM, viu?
Tá vendo aí? O garoto tava ouvindo, aí Itapu FM ficou retado. Calma, Kaiser, relaxa, você fez o gol e perdeu o segundo. Debaixo dos três paus, perdeu o segundo. Tem mais um pra falar comigo, boa noite.
Boa noite, Macari Itapu Esporte, aqui é a Chiavé do Calabar. Foi importante que ganhou. Ou jogou mal ou ruim, importante que ganhou. Passando dessa fase, vamos pra outra agora, entendeu? Isso que é importante. Fica com Deus todo mundo. E tá chovendo muito Salvador, viu? E muito relampião. Tá aquele relâmpago, ah, mas você é doido. Tô nem conseguindo dormir. Tô curtindo vocês aqui da Itapu FM.
Valeu, meu querido. Grande abraço, excelente noite para você. Obrigado pelo carinho da audiência, sempre com a nossa Itapu FM. Se tiver mais para falar comigo, pode falar comigo aqui com Valdir Moreira. Nós estamos juntos nesta transmissão esportiva aqui do Campeonato Nordeste. Sábado tem Campeonato Brasileiro, tem Fluminense e Vitória do Rio de Janeiro, tem Marcos Bastos, tem também o meu amigo Fábio Costa narrando a equipe do Bahia contra a equipe do Cruzeiro do estádio Arena Fonte Nova em Salvador. Arena Futebol Itapuã. WhatsApp liberado 71996542750. Vocês acham que Rona o dia ainda deve permanecer no Sport Clube Vitória, dar mais uma chance a esse jogador? Entrou meio displicente do jogo ou o gramado estava pesado para que o Ronald não conseguisse jogar uma boa partida aqui no estádio Barradão? Cadê o torcedor? Já foi dormir? Já foi dormir, galera? Não tem gente comigo. Oi, boa noite.
Boa noite, bancada. Jackson de Massaranduba. Contente saindo aqui do estádio, do estacionamento, né? Que meu Vitória conseguiu a classificação, mas ao mesmo tempo um pouco envergonhado com esse treinador medroso, medíocre, burro, né? Porque assim que o jogador do Ceará foi expulso no primeiro tempo, eu tô jogando dentro de casa, jogo eliminatório, tô com três volantes, tira logo o Kaique Gonçalves, bota a Tarsia e puxa Mateuzinho pro meio. Já cansei de falar, Mateuzinho não é beirada, Mateuzinho é meio campista, camisa 10. Ele não foi botar baralhas. Pra que desgraça colocar baralhas, porra?
Calma.
Time sem baralhas tá bem, tá ótimo.
Calma.
Entendeu? E não era pra colocar outro volante. Colocava um atacante, o time ficava mais agudo e não sofria.
Rapaz, o torcedor, mesmo ganhando, mas o torcedor sai retado com algumas modificações que acontecem. Você concorda com ele em alguma questão aí, meu querido Michel?
Em alguma questão, talvez, em tirar os três volantes, desfazer os três volantes, já que o Vitória tinha vantagem numérica em campo, e colocar um homem mais de frente, colocar Diego Tarsia, talvez, centralizando mais Mateuzinho. Mas eu queria falar para esse torcedor que Mateuzinho não tá jogando de ponta. Mateuzinho não tem jogado aberto, colado à linha, como é Eric, por exemplo, pelo lado direito. Mateuzinho, claro, inicia, flutua também por ali, mas ele engancha muito, ele faz muito o que a gente chama do facão, né? O movimento de fora para dentro. Então ele acaba centralizando bastante, que quando ele faz esse movimento de centralizar e ir ali para uma posição do campo que é, a gente pode dizer, um habitat natural de Mateuzinho, mais centralizado, ele acaba oferecendo corredor para Ramon atacar, para Ramon atacar a profundidade. Então quem alarga o campo pelo lado esquerdo nesse time do Vitória, quem joga colado à linha na fase ofensiva, quando o Vitória ataca nesse lado esquerdo, é Ramon. Ramon, com muita liberdade, chega colado à linha atacando a profundidade. Isso porque Mateuzinho faz essa movimentação de fora para dentro, buscando centralizar as jogadas, buscando estar ali mais próximo por dentro, de onde Mateuzinho consegue render melhor e desempenhar o seu melhor futebol, porque de fato é um meio-campista, é um jogador cerebral, não joga de beirada realmente, mas nessa movimentação ele acaba abrindo espaços para que Ramon ataque. O que eu concordo com esse torcedor é que com a vantagem numérica, com o Vitória com um jogador a mais em campo, ele poderia ter desfeito a trinca de volantes, né, e colocado um homem mais de frente para que o Vitória pudesse ser mais agressivo. Mas ainda assim, no segundo tempo, ele o torcedor está falando, né, muitas vezes, de usando o termo, entre aspas, frouxo para Jair Ventura, mas a gente precisa ponderar, torcedor, porque no segundo tempo ele coloca dois centroavantes. No segundo tempo ele pesa a área. A gente pedia isso aqui, inclusive. Ele pesa a área, né? Colocando, aumentando o número de jogadores na área do Ceará. Colocando dois centroavantes. Coloca o Kaiser muito próximo ali de René. Abrindo o Mateuzinho, né, por um lado, o Eric também por outro, tendo ali Baralhas e Zé Vito flutuando por dentro. Então chegou em determinado momento do segundo tempo em que ele teve uma postura ofensiva que o jogo precisava, pedia para que ele tivesse. E isso acabou trazendo resultado. O Vitória saiu à frente do placar com um jogador que ele escolhe, que ele promove a entrada, né, com o Kaiser, com o faro de gol que tem, né, é um jogador que atua bem ali na referência e conhece a área, conhece, né, esse riscado da área, consegue atacar o espaço, consegue colocar a bola nas redes, e aí já com a vantagem no placar, ele volta para ter uma trinca de volantes, entendendo que sim, o Ceará iria à frente de qualquer modo, já sem tática, mais no coração, mais na vontade, né, do que na organização. E aí o Vitória conseguiu conter bem o Ceará. Mas é o que eu digo, eu concordo em partes com esse torcedor, tendo e ponderando, né, momentos do jogo, ponderando recortes da partida em que Jair Ventura poderia sim ter desfeito e demorou para desfazer a trinca de volantes, mas quando desfez, o Vitória conseguiu sair à frente do placar e venceu o jogo.
Legal, mexeu com baixo. O WhatsApp tá liberado aí para você participar. Tá saindo o Barradão, chove torrencialmente neste exato momento aqui no Barradão. O Reinaldo Oliveira tá procurando ali a entrevista coletiva. Será que a entrevista coletiva vai sair agora? Daqui a pouco a gente bate em retirada também aqui, viu? Daqui a pouco a gente bate em retirada. O WhatsApp é 719-9654-2750. Pois não, Reinaldo? O Reinaldo me chamou? É que tá chovendo ali, tá difícil pro Reinaldo.
Oi, Valdir.
Fico assim agora, Reinaldo?
É a coletiva do Ceará agora primeiro, tá? Depois é o do Jair Ventura.
Muito bem, tá certo. Olha, BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, joga na BetSul. Também para a ITS Brasil, excelência internet. Olha, torcedor, Mix Mateus, somos um só coração, Mix Mateus. Também conosco, também conosco no Campeonato Brasileiro, você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando. Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor, venha para BetSul, sua Bet de norte a sul. Muito bem, torcedor, olha aí pra você que tá acompanhando a gente. Neo Energia é Coelba, sabia que tem toda situação de risco, parece perigosa, nem toda situação de risco parece perigosa, é isso mesmo. Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros de distância na rede elétrica. Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Também com a gente no Campeonato Bosch, olha a promoção, jogue junto com a Bosch, participe e concorra a prêmios incríveis. Quem entra em campo com a Bosch já sai na frente e agora essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção, joga junto com a Bosch. Bosch tá sempre ao seu lado. Agora 11:47 da noite. A coletiva agora do técnico da equipe do Ceará, o senhor o Mozart, e o time do Esporte Clube Vitória. Sistema defensivo do Vitória hoje estava bem comportado, meu querido Michel Corbacho.
Ó, Valdir, quando começou a partida aí no 11 contra 11, o Ceará conseguiu levar perigo, né? O Ceará ali muitas vezes tentando surpreender nas bolas alçadas, jogando, alçando bolas para a área do Vitória, e muitas vezes a dupla de zaga batendo cabeça, né? E levou o Ceará, conseguiu levar perigo a meta de Lucas Arcanjo nos primeiros minutos da etapa inicial, nos primeiros minutos de partida. É bem verdade que o Ceará veio para o Barradão jogar de igual para igual com Vitória, né? O Ceará, quando estava 11 contra 11, o Ceará conseguiu sim, com dentro das suas características, com a bola nos pés, trocando passes, encontrando espaços nas intermediárias, e quando atacava pelos lados, principalmente pelo lado direito com o Alex Silva, buscava alçar bastante bolas na área, o que em duas, três oportunidades conseguiu levar perigo à meta do goleiro Lucas Arcanjo. Quando o Luizão, né, o Luiz Otávio é expulso aos 35 minutos do primeiro tempo, aí a partida muda de cenário. É, aí é o Ceará que basicamente abre mão de atacar e busca se defender, e a ideia do Ceará era segurar um 0-0 e levar a decisão para os pênaltis. Não conseguiu, o Kaiser balançou as redes, depois de maneira muito desordenada o Ceará tentou chegar, tentou atacar, inclusive exigiu uma boa intervenção de Lucas Arcanjo aos 41 do segundo tempo, quando o PH, o Pedro Henrique, ele finaliza na área e Lucas Arcanjo salva, faz uma boa defesa com os pés, né? Mas realmente já era um Ceará com poucas forças, com poucos jogadores, né? Com poucas peças no sistema ofensivo e muito mais na vontade do que na organização, Valdir.
Maravilha, valeu então, Michel Corbacho. Olha aí, agora faltando 11 minutos para meia-noite, 11 minutos para meia-noite aqui no estádio Manoel Barradas, do Barradão. O torcedor que se liga com a nossa Itapuã, a galera já tá querendo é dormir, rapaz. Torcedor do Vitória sai um pouco irritado aqui no estádio do Barradão, viu? Alguns felizes da vida, outros irritados aqui no estádio do Barradão. Muito bem, o WhatsApp, se você quer participar ainda ou tá feliz da vida, tomou aquela gelosa, tinha muita gente molhada aqui por fora e por dentro do Barradão. Então, viu? A galera molhada por fora e por dentro. Agora continua chovendo, que tá uma beleza, viu? 719-9654-2750, 719-9654-2750. Este é o WhatsApp, tá relampejando também, que é uma maravilha aqui do estádio Manoel Barradas, o famoso Barradão. O Reinaldo tá agora esperando o técnico do Esporte Clube Vitória. Mas vamos lá, você que tá indo pra casa agora, vamos reviver a emoção do gol do Esporte Clube Vitória, da classificação na próxima fase da competição. E ele balançou assim. Olha lá, o gol do Vitória tá amadurecendo no Barradão, o gol do Vitória tá amadurecendo, 28, o gol do Vitória amadurecendo, Renério que levantou, passou a bola, pingou, entrou, Kaiser! Cláudio Barradão, Kaiser, não é a melhor cerveja, mas é o melhor centroavante, Kaiser, com a perna direita tá no barbante, pra morrer a loirinha, canta o lance, é lindo, Reinaldo.
Itapuã FM.
Na Maravilha, tá aí portanto o gol do Esporte Clube Vitória, vibrando a torcida rubro-negra aqui no estádio Barradão, pra quem tá indo pra casa agora, né? E se encontrando na paralela, entrando na via regional, onde o congestionamento tá difícil, pra sair do estádio Barradão também tá complicado nesse exato momento, a galera tem que pegar o congestionamento depois do jogo, tem muita chuva, doida pra chegar em casa, pegar o buzu ainda, rapaz, tá complicado, tá difícil. Agora hoje, meu querido Michel Corbacho, Renê foi abaixo da crítica, um jogo que ele fez contra a equipe do Coritiba, foi sensacional, ele participou, você comentou essa partida aqui com a gente, ele participou, fez um e participou dos quatro gols, né? Fazendo um e participando dos outros três, o Renê que hoje não conseguiu jogar absolutamente nada.
Isso é natural, viu, Valdir? E isso aí é para o torcedor do Vitória entender que um jogador de 22 anos, né, está em processo de maturação para o futebol. Isso é natural. Ele vai performou bem diante do Coritiba, foi bem inclusive em outros jogos, fez gol aqui em outras partidas de Copa do Nordeste, mas na partida de hoje foi totalmente abaixo. E essa inconstância é natural da idade, é natural da maturação do atleta, quando, por exemplo, aos torcedores rubro-negros, aos torcedores do Vitória, ia dizer, olha, René é melhor que Kaiser, René tem que ser titular e Kaiser é banco. Claro que o momento de René era melhor, isso aí não tenha dúvidas, mas isso, o jogo de hoje mostra, inclusive, o que é essa variação de performance, né? E que é muito natural para um jogador da idade dele. Foi muito bem contra o Coritiba, foi o principal jogador na oportunidade, participativo em todos os gols diante do Coxa. Já hoje deixou a desejar, esteve abaixo. E Kaiser, quando entrou, né, na partida, bastante criticado pelo torcedor do Vitória em outrora, né, em outras oportunidades, Kaiser entrou, voltou a marcar, voltou a balançar as redes e colocou o Vitória na semifinal da Copa do Nordeste.
Olha aí, Kaiser voltando a marcar gol pelo Esporte Clube Vitória. E você que tá ligado na nossa Itapuã FM pode participar com a gente, viu? Tá certo, 719-9654-2750, 719-9654-2750. Este é o WhatsApp para você participar com a gente, viu? Estamos aguardando a entrevista coletiva do técnico do Vitória, Jair Ventura. Agora a entrevista coletiva é do professor Mozart, da equipe do Ceará, que levou a trauletada, não se classificou. Os outros jogos aqui da Copa do Nordeste, rapaz, e lembrando que a equipe do Esporte ficou no 0-0, intervalo que intervalo, tem alguma coisa errada aqui, o Esporte estava vencendo o jogo por 1-0, venceu, fim de jogo, 1-0 para a equipe do Esporte. Esporte passou a próxima fase, vai enfrentar agora o vencedor de Confiança e Fortaleza, né? Que o Vitória pega a equipe do ABC na próxima fase, então o Esporte enfrenta o vencedor de Confiança e a equipe do Fortaleza, que se enfrentam amanhã às 19:30. Meu querido Reinaldo, que tá aí girando para mais informações, vamos passar o rodo das informações do Esporte Clube Vitória enquanto a coletiva não chega, e terminou a coletiva, a gente bate em retirada, né? Se é que vai ter tempo aqui pra gente bater essa coletiva do técnico do Esporte Clube Vitória. Reinaldo, tem mais informações da equipe rubro-negra aí, Reinaldo, para o próximo jogo? Reinaldo tá mergulhando, tá esperando a entrevista coletiva aí do técnico do Reinaldo hoje, aniversariou e ganhou presente, né, Michel?
Que presente, né? E aí Kaiser entra no segundo tempo e dá esse presente pra Reinaldo, né? Merecido, né? E que acompanha o Vitória aí com muita excelência, né? Trazendo o dia a dia e as melhores informações do rubro negro. O Kaiser, que voltou a balançar as redes vestindo a camisa do Vitória, são 37 jogos de Kaiser vestindo o manto rubro negro e já marcou 16 gols. No ano de 2026, esse foi o 16º jogo de Kaiser com a camisa do Vitória. Chegou ao 7º gol marcado no ano.
Olha aí, 7 gols marcados pelo atacante Kaiser do Esporte Clube Vitória. Vitória que tem outros artilheiros aí, né, nessa competição. Aliás, campeonato, artilheiros neste ano de 2026. Artilheiros do Esporte Clube Vitória. E o time rubro-negro que vem bem dentro da Copa do Nordeste também. Então, detalhe é o seguinte: para o jogo de hoje, os goleadores da Copa do Nordeste com 4 gols marcados. O atacante Eric marcou 4 gols. Principais goleadores da temporada: Eric com 8 gols marcados. Renato Kaiser com 7 gols agora marcados. Já falou o meu querido Michel Corbacho. O René chegou a 5 gols. Gabriel Baralhas e Matheusinho tem 4 gols marcados. Assistências da Copa do Nordeste com 5 tem Eric. Eric está muito bem nas assistências. Assistência na temporada, Eric também tem 9 assistências. O Baralhas com 5. Aitor Cantana Pedra com 4. Matheusinho com 3 assistências. Enfim, esses são os jogadores que deram assistências no Esporte Clube Vitória. O público pagante no Barradão hoje aqui, rapaz, pouco mais de 9 mil torcedores. O torcedor, ele ficou com medo de vir ao Barradão, ou foi um público bom devido ao horário, meu querido Michel Corbacho? Menos de 10 mil torcedores, 9.893 torcedores, rapaz.
Realmente, Valdir, a gente sempre espera um público maior, né? Sobretudo aqui no Barradão, um jogo decisivo, né? Caráter decisivo, partida única, o Vitória diante do Ceará, mas a gente precisa entender contexto, né? 21h30 a partida, iniciou 21h30 de uma quarta-feira, em um dia bastante chuvoso na cidade de Salvador, né? Sobretudo relampejando, trovejando, inclusive, e isso acaba afastando bastante o torcedor do estádio. Então, pensando nesse contexto, né? Pensando nesse cenário, esse número aí muito próximo dos 10 mil torcedores que estiveram esta noite aqui no Barradão, fica de maneira satisfatória.
Próximo jogo do Vitória, é sábado, é contra a equipe do Fluminense, é fora de casa. Vitória vai enfrentar um Fluminense, um adversário complicado. Inclusive o Fluminense contratou o jogador, o bundudo aí do Hulk, né? Mas não será apresentado contra a equipe do Vitória, sábado. O Fluminense vai apresentar, parece, jogador contra a equipe do São Paulo. E depois ele só volta a vestir a camisa do Fluminense depois da Copa do Mundo. Que os jogos agora, ele não vai poder jogar pela equipe do Fluminense. Então só depois da Copa do Mundo, o jogador Hulk, que foi contratado pelo Flusão, o Pó de Arroz do Rio de Janeiro, ele será jogador da equipe do Flu para disputar o Campeonato Brasileiro. Então salve, salve, nação da equipe do Fluminense, torcedores do Fluminense. E o Corinthians hoje, será que o Corinthians hoje jogou, ganhou, rapaz? Deixa eu ver aqui o resultado da equipe do Corinthians na Libertadores de América, rapaz. Para você que acompanha sempre a nossa caminhada aqui pela Rádio Itapuã FM, jogos de hoje pela Libertadores de América. O Fluminense empatou ontem com o Independiente. O jogo foi ontem, foi hoje. Hoje, Independiente 1-1, Santa Fé também e Corinthians 1-1. O Corinthians empatou 1-1. Corinthians faz uma boa campanha na Copa Libertadores de América, viu? Então foi 3 vitórias e 1 empate da equipe do Corinthians. Independiente, Rivadavia 1, Fluminense também 1. E Universidade Católica e Cruzeiro vão empatando 0-0. O jogo terminou ainda não? Foi misericórdia, rapaz. Vai terminar amanhã esse jogo. Tolima Nacional, o Tolima vai vencendo o Nacional por 0-0. Universidade Católica e Cruzeiro vão empatando em 0-0. Amanhã teremos Mirassol e LDU Quito. Amanhã, 19h, a bola rolando. Também tem amanhã Platense e Penharol, também às 19h. Daí, às 21h, teremos Coquimbo, olha que nome de time desgramado, Coquimbo Unido e Universitário. Pelo menos o Coquimbo deve vencer, né? Porque é Universitário. Independiente Medellín, amanhã contra a equipe do Flamengo. Aí, minha filha Heloísa vai adorar assistir o jogo do Flamengo tranquilamente de casa. Pontualmente meia-noite, minha galera. Pois é, e o torcedor ainda pode participar com a gente através do 75, aliás, 71, é Salvador, é 71, galera. 719-9654-2750. 75 é lá em Feira de Santana. Muito bem, Vinícius Novaes, tá ligado com a gente em Santa Bárbara. Valeu, Vinícius Novaes, aquele abraço, uma excelente noite pra você. Meu querido Everton Bruno, não é não? Mas menino, cabelinho já bateu e já tirou, até tá chegando em casa, tava preocupado o cabelinho. Pelo menos já dando aquela estiadazinha para quando a gente pegar a pista agora, direto pra Feira Santana de novo, a gente vai com mais tranquilidade, né? Informações que o trânsito não tá fluindo com tranquilidade nesse exato momento na BR-324. Para você que tá no trânsito aí, você tá na BR-324, tá onde agora? Fala comigo aí, onde é que você tá? Como é que tá o trânsito aí? 719-9654-2750, torcedor tá comigo na ponta da linha. Alô, boa noite.
Boa noite, bancada. Luciana de Candeias. Hoje não deu goleada, mas o importante é que ganhou, né? E vamos, Vitória. Agora vou falar uma coisa, Mateuzinho é craque, viu? O menino é craque. Um abraço a todos.
Um abraço, minha querida. Alô, galera de Candeias, aquele abraço, pessoal do bairro Malembá e Candeias. Tem mais um pra falar comigo, boa noite.
Boa noite, banquinha. É Madonna de Coma de Farias. Olhe bem. O Vitória jogou péssimo. Não vi jogo nenhum bem do Vitória. Eric tá muito fominha, querendo fazer gol. Uma fome imensa. Que ele pedia muito da bola para o jogador, para René, e ele foi, chutou e foi escanteio. Ele tava muito fominhão. E o Eric não tava muito bem, não. E eu tô vindo aqui dizer que o Vitória vai contratar dois jogadores, Talheres e do Certeira Hugo, Pedro Raul. Talher e Pedro Raul. Tem alguma relação com isso? Beijo a todos.
Grande abraço, um beijo pra você. Bom, Pedro Raul tá na equipe do Ceará. O Talher tá no Remo.
Cuidado que rei fica com ciúmes, viu?
Quem?
Reinaldo fica com ciúmes, cuidado.
Ah, é, verdade. Então, meu amigo Reinaldo, o Talhari tá na equipe do Remo. Eu acho difícil vir pra cá. Mas, porém, entretanto, sobretudo, você que sabe das informações. Tem algum detalhe aí sobre o Talhari?
Não.
Hein?
Não, tá cortado. Né?
Isso foi muito antes, né?
É, eu acredito que hoje não tenha mais. Rei depois vai trazer essa informação pra gente, mas é claro, né, o Vitória trabalha nos bastidores, pensando em reforços, principalmente para essa pausa, né, do Campeonato Brasileiro, pensando aí na Copa do Mundo e na volta, né, para o retorno, né, para o Campeonato Brasileiro. O Vitória deve buscar, sim, alguns reforços, mas eu acredito que Talhari hoje, vestindo a camisa do Remo, né? Acabou de chegar no Remo. E o Pedro Raul, que já sinalizou em outros momentos que não tinha interesse de vir vestir a camisa do Vitória, eu acredito que esses dois jogadores sejam casos encerrados na lista, né, de nomes da diretoria do Vitória.
Eu também acredito que sejam casos encerrados, né? Na equipe do Esporte Clube Vitória. Bom, o WhatsApp tá liberado para você ainda. Meu amigo Vigilante, meu amigo trabalhando aí nos hospitais, né, de Salvador, pessoal do Hospital Geral do Estado também acompanhando. Você tá na BR-324, tá onde agora? Fala comigo. O WhatsApp tá liberado. 719-9654-2750. 9654-2750. Deve ter acabado a entrevista coletiva aí do técnico da equipe do Ceará, o senhor Mozart. O Mozart foi o zagueiro, Michel Corbacho? Foi o zagueiro? O Mozart não, né?
Mas acho que não. Na minha época não, viu?
Ah, na tua época não?
Mozart, brincadeira da parte. Mozart foi o meia, né? O canhoto, não é isso?
Ah, sim, então é outro Mozart. Que o Mozart é zagueiro, jogou em 94, Copa do Mundo, foi convocado, na verdade se machucou na Copa do Mundo. O Mozart era um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, o Mozart. Mas eu acho que esse não é não. Aí é seu meia, é mais novo. O menino mais novo tá jogando aí pela equipe do... trabalhando pela equipe do Ceará. Bom, o Esporte Clube Vitória, o ataque rubro-negro. O torcedor falou sobre o Eric. O Eric hoje estava fominha demais. Eu não vi o Eric fominha, não. Eu vi o Eric não conseguir apresentar o mesmo futebol que jogou contra a equipe do Coritiba.
É, realmente, né? O Eric teve um primeiro tempo abaixo e melhorou bastante no segundo tempo. Na verdade, o Vitória foi de menos a mais na partida, né? O Vitória, no primeiro tempo, criou poucas chances de gols. No segundo tempo, voltou melhor para o segundo tempo. Voltou melhor para a etapa complementar. E aí, essa evolução no segundo tempo tem muito relacionado à evolução de Eric, né, no segundo tempo, a evolução inclusive de Zé Vitor no segundo tempo, que o primeiro tempo esteve também muito abaixo, preso na marcação do Ceará. O segundo tempo Zé Vitor voltou bem e conseguiu encontrar espaços ali no sistema defensivo do Ceará. A presença de Baralhas, por mais que o torcedor questionasse, para mim também foi importante, porque é um jogador, um volante mais solto, chega ali mais na área, encontrando mais espaços na intermediária, buscou também algumas finalizações de média distância. Como eu disse, é um jogador que muitas vezes pisa na área como fator surpresa, e hoje não aconteceu, mas também entendo ter sido uma das ideias de Jair Ventura, voltando com Baralhas para o segundo tempo. Então, Vitória no segundo tempo melhorou a sua performance, deu um up na sua performance, claro, potencializado também, bastante auxiliado pelo fato de ter a vantagem numérica em campo e já encontrar um Ceará que buscava se defender a todo instante e levar um 0-0 para a decisão, né, nos pênaltis, mas o Vitória com muita competência e aí sim, em ali um cenário, um recorte de 15, 20 minutos de coragem de Jair Ventura, em que colocou dois centroavantes, um deles acaba marcando, balançando as redes e coloca o Vitória na semifinal.
Olha, Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui, joguem com responsabilidade.
Betsu, umas duas novas opções, né? O Kaiser e o Baralhas voltaram de contusão e o Zé Vitor vinha muito bem, Kaique também. Como é que você pensa em armar esse meio campo e você tem a volta do Kaiser e o Renê marcando gols e jogando bem?
É importante, né, você ter dois camisas 9, e nós usamos hoje os dois, né? Então tem a possibilidade de usar, até porque o Renê tem muita mobilidade, né? Então fico feliz. O Renê participou dos 4 gols do último jogo e fez o gol do Atlético Paranaense. Então, assim, e o Kaiser é um dos nossos artilheiros, então é aquela dor de cabeça boa, como a situação da volta do Baralha, você ter o Zé também, Martínez, você ter Kaique, a gente vem jogando com 3, então você ter um cara ali importante é muito bom. Então passa aquela dor de cabeça boa do treinador de saber que tem, que ganhamos mais opções, até nessa que a gente fez hoje de jogar com, em algum momento, com 2 noves.
Boa noite aí. Você falou de opções, que é muito importante. Por posição, o meio campo ali tem 2 jogadores ali. Se caso necessário substituir, você pode contar. Tarza, por exemplo, no lugar de Matheusinho, uma eventualidade. Baralhas hoje voltou após 4 jogos, mas quero destacar um jogador que tem me chamado a atenção pela evolução assim rápida, que é o Zé Vitor. Zé Vitor que chegou sob muita desconfiança, tem a questão do tamanho, que você até já comentou aqui em coletiva, que é algo pertinente, e hoje ele fez um jogo assim, na minha opinião, exuberante. Queria que você comentasse sobre essa evolução dele e essa atuação hoje dele individual.
Ah, o Zé vem numa crescente muito grande, um momento de adaptação, né? Veio da Portuguesa, é normal, né? Que a gente tá, queremos medalhões de jogador com nome, né? Passagem em grandes clubes, mas acho que o Papelini foi muito feliz nisso, a gente buscar esses jogadores que estão com, né? Posso falar, não estamos tendo os meninos aqui. Então, e querem buscar um espaço melhor no Sol, e eu acho que o Zé é esse cara, extremamente competitivo. Falei pra vocês, né, quando a gente foi contratar lá com o Papelini, eu tenho um amigo que trabalhou comigo, muitos clubes, e trabalhou com ele, falou, ó, avião, cavalo, pode levar, o perfil muito bacana, extracampo muito bom, o GPS gira alto pra caramba, apesar do tamanho, né? Então foram só elogios dentro da análise que nós fizemos, e o Papelini conseguiu fechar a negociação. Então fico feliz, né, que ajudou. A Portuguesa estava na série o quê? Série D, né? Você traz 2 caras de série D, a gente já começa, né, a gaita já canta, porque a gente quer, né, que venha de outros centros. Mas muito feliz que eles estão correspondendo à expectativa. Demoraram um pouquinho a adaptação de elenco, normal, mas já estão em casa, já sacaneiam os outros, já estão brincando, já está super ambientado e nos dando resposta esportiva dentro do campo, que é o mais importante. Então, muito feliz pelos dois, não só por ele, mas pelo Renê.
Jair, boa noite, parabéns pela classificação. Marcos Guedes aqui do Resenha do Leão. O torcedor está com a cabeça no Flamengo. Você pensa em segurar onda com algum jogador já no sábado? A gente viu que o Ramon saiu com a proteção no joelho ali. Tem a questão do Matheusinho também, que não vai poder jogar. Se você pensa em poupar algum jogador. E queria também que você falasse sobre aquele lance no início do jogo, que parecia que você ia ser expulso ali, rapaz, com um juiz, foi pra cima ali. O que foi que aconteceu?
Rapaz, primeiro elogiar o Denis, né? Ele fez uma partida boa ali, pra mim, na minha humilde opinião, foi um erro. O jogador jogar bola, isso é pra cá, é cartão. Então, fiquei muito, foi muito na nossa cara, né? Na minha, do quarto árbitro, ele não fez nada, eu fui questionar, até me excedi um pouquinho. Acaba voltando, a gente fala de controle emocional, mas acaba voltando o que a gente passou sobre Flamengo e Atlético. E a gente fica mais uma vez, será que vai acontecer tudo de novo? Mas ele fez um bom jogo, tirando esse erro que é normal, né, uma interpretação, mas aplicou a regra como tem que ser, né, e ele fez um grande jogo. Sobre o Fluminense, força máxima, pensar sempre jogo a jogo, o próximo jogo é o mais importante, e todos que estiverem à disposição, torcer por Ramon não ter sido nada sério, mas que bom que o Jamerson também já retornou. E sobre o Matheusinho, era uma ausência já que a gente tinha, ele tinha possibilidade de nem jogar agora, porque no último jogo ele sofreu 4 pontos ali no pé, e é bem onde bota a chuteira, sabe? Então ele se representou com muita dor, foi evoluindo dia a dia, e eu falei pra ele, não precisa treinar, vamos fazer um teste vestiário. A gente preparou 2 relações, no caso, se ele não conseguisse, ele não iria. Mas ele foi, guerreiro com a mulher, nos ajudou, e agora vai botar o pezinho em volta para descansar esses pontinhos e já volta só contra o Flamengo.
Jair, boa noite.
Não, o Fluminense ele tá fora, ele tomou o terceiro.
Jair, boa noite. Nós que fazemos o jogo de lá de cima, né, das cabines, nós observamos muitas coisas. Uma coisa que eu venho observando nesse Vitória de 2006 e um pouco até do ano passado, é que os jogadores, eles são unidos, né? Então sempre quando tem uma jogada, né, que um jogador que tá em campo só falta, o cara que tá no banco pede, né, cartão, enfim, queria que você detalhasse um pouco sobre esse perfil emocional desse elenco do Vitória e como que você se sente trabalhando com esses jogadores.
Extremamente feliz, realizado. Estou extremamente adaptado aqui ao clube. Eu vou fazer 40 jogos no próximo jogo contra o Fluminense, né? Mais 7 meses já de trabalho. Então fico feliz que fui abraçado por eles. Eu sempre falo que os atletas que estão aqui comigo, vocês sabem, são os protagonistas do jogo. Eles são quem tocam, que nos dá alegria, eles dão alegria para a torcida. A gente é apenas uma pequena peça nessa engrenagem chamada Vitória. E eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse elenco que a gente tem, de atletas extremamente comprometidos. Você vê que o Mateuzinho com 4 pontos quer jogar, o Ramon quando tentou voltar, acabou que eu perdi a substituição, é verdade, mas ele tentou voltar, né? O Ramon no jogo do Flamengo lá ficou mancando, não queria sair, eu tive que tirar ele. O Baralhas, quando teve a lesão da posterior, né, ele não quis sair do jogo também. Eu tenho que tirar os caras que eles querem jogar mancando, querem dar vida. Você vê o Natan, o Baralhas viralizou o ano passado com um carrinho de cabeça, o Jonathan deu um carrinho de cabeça ali também. Esse é o espírito, cara, o espírito que eu falo de competitividade, de entrega, não só de quem tá jogando, mas também quem tá no banco, a força do nosso banco, a unidade, né? O Emílio bate sempre na tecla de unidade, é o que nós estamos hoje. Sem essa unidade, sem essa sinergia, né, que a gente fala, não só dos jogadores de comissão, mas também da nossa diretoria, a diretoria muito presente, né? Junto com todos os dias, a gente está sempre juntos nos momentos ruins e nos momentos bons também. Isso faz com que a gente tenha essa sinergia bacana e as coisas venham acontecendo. Espero que possam perdurar por muito tempo.
Jair, boa noite. Antônio Marzaro, do NE45. Vitória chegou a 11 vitórias em 17 partidas jogando em casa. E hoje um fator principal foi a torcida, que compareceu mesmo com chuva em Salvador, quase 10 mil torcedores aqui.
Bateu 10 mil?
Foi o 9.800 e alguma coisa.
Quase, legal.
E queria saber qual que é a importância da torcida, não no jogo a jogo, mas em partidas assim, que você vê que o campo tá ruim, que você vai precisar de tirar aquela força a mais, onde a torcida consegue dar essa força a mais?
Cara, a gente já tinha 22 mil check-ins feitos, a gente sabe que a chuva, o nosso campo é uma delícia de trabalhar, de fazer jogo, mas quando chove, né, a gente sabe que não só Salvador, Rio, é difícil de chegar, um jogo tarde, 9:30, foi um jogo na TV aberta para todo mundo. Então assim, a gente sabe que se não fosse isso, a chuva estaria muito mais cheia, mas por 10 mil chovendo o dia todo, parabenizar eles que nos empurraram mais uma vez. Fica redundante, né, falar da nossa torcida, o quanto eles são importantes pra gente, e mostra a nossa força dentro de casa, mas a gente tem que buscar essa força fora também. A gente sabe que o Fluminense é uma equipe muito qualificada, contratou o Hulk agora, né, a gente tá falando sobre medalhões, que a gente possa lá conseguir essa nossa primeira vitória. Está nos incomodando, a gente sabe que a nossa colocação hoje é boa, mas a gente quer mais, e para mais a gente tem que vencer fora também.
Jair, boa noite. João Graça, do Porto da Tarde. Jair, ali na reta final do jogo, o Vitória já estava com 2 jogadores a mais, mas acabou que o Ceará chegou um pouco no ataque, né, teve uma chance, Arcanjo começou a fazer uma defesa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a reta final do jogo, sobre um pouco da dificuldade do final do jogo. Você considera que foi um pouco de desatenção dos jogadores? Você acha que foi o quê? Um mérito do Ceará?
Boa noite. Foi um vacilo nosso, né? A gente perde uma bola numa transição, eles conseguem o cruzamento e fazem aquela finalização. Uma boa defesa do Arcanjo e outra falta. Foram só esses dois lances. Não é mais que normal vocês se jogarem com menos 5, 6, 2, 80 jogadores, e o time perdendo vai se jogar e vai pra cima. Então, acho que a gente é normal, né? Que a gente não quer que o nosso goleiro suje. A gente está mal acostumado. A gente fez uma goleada depois de 10 anos em casa, né, na Série A, e todo mundo esperava um jogador a menos, outro 4-1, mas não é sempre que a gente traduz essas 22 finalizações em gols, mas estamos na semifinal.
Jair, beleza? Vinícius aqui do Cantor Rubro Negro. Arcanjo falou na última zona mista, né, sobre externalizar que o Vitória pense alto, né? Você sempre bancou o seu elenco, você sempre valorizou seus jogadores e o torcedor reconhece isso. Hoje o Vitória realmente está pensando em coisas maiores dentro de todos os campeonatos que está disputando?
Cara, a gente, isso é muito, muito interno. Eu acho que agora a gente, quando ganha a sandália da humildade, a gente não pode falar na final, porque a gente tem a semifinal. Vai ser um jogo duríssimo. Eu estava vendo o jogo do ABC antes do nosso jogo. Né? O atacante deles vive um bom momento, fez dois golaços ali. A pênalti tem golaço, ele bateu muito bem. O outro de giro, interessante. Né? Vem fazendo uma campanha muito boa. O jogador que estava no CSA, bem interessante, muito forte. Então vai ser dificílimo. Vamos pés no chão, jogo a jogo. Eu sempre trabalhei assim toda a minha carreira, de jogo a jogo, pés no chão. E aí no final a gente vê onde a gente consegue. Mas com certeza a gente tem que pensar sempre grande, né? Até porque o Vitória é um clube gigante, então a gente tem que pensar, mas sempre com humildade. Porque quando ganha, parece a falar, parece que já está se achando alguma coisa. Não. E quando perde, é o fim do mundo, tem que mudar tudo, troca todo mundo. Então vamos manter essa linha essa linha tênue, esse equilíbrio que é importante. Mas o nosso torcedor pode pensar em tudo.
Boa noite, Jair. O Araújo, Bahia Notícias. Hoje o Vitória apresenta um padrão de jogo assim muito visível. As peças que saem, as peças que entram, são sempre o mesmo padrão ali. Dá pra ver que o time tá criando uma cara. Você sente que é o melhor momento assim do seu no Vitória em relação à questão de padrão tático, etc. E em relação ao lateral Claudinho, que ele voltou ao grupo, né? Ele já pode aparecer na relação contra o Fluminense?
Vou começar com a última. Claudinho tá no momento de readaptação. Eu tô 7 meses, né? Ele ficou praticamente 6 meses fora. Que ele machuca no jogo comigo no Vasco no ano passado, lá em São Januário, e tá voltando agora. Então, muito tempo de inatividade, então a gente tem que ter paciência um pouquinho. Foi uma lesão chata, né? Ele sofreu pra caramba no DM, mas já tá voltando, já tá treinando com o grupo, já fez campo aberto. Então, assim, a tendência é que logo ele esteja inserido e possa ser relacionado pro jogo, principalmente se houver uma necessidade, a gente acaba acelerando ali. O Rafa fica louco comigo, mas a gente sabe da importância dele, mas muito feliz, bem lembrado, um jogador importante, querido pelo grupo. E sobre a nossa performance, com certeza a gente está chegando ali muito no que eu acredito, no que eu gosto, né, de conseguir controlar o jogo, né, de vencer como a gente venceu no outro. Hoje a gente falou das 22 finalizações, poderia ter feito 4, 5 gols, 6 gols também, para ficar melhor, mas o time cria. O time tem uma cara, tem um padrão, com a bola, sem a bola, o que fazer. Eu sempre falei sobre o modelo de jogo. Vocês muito me perguntaram quando eu jogava com 3 zagueiros, né? O Moser hoje jogou com 3 zagueiros. E eu falei, gente, não se prendam a sistema. Eu sempre falei desde que eu cheguei aqui, nos 39 jogos. Vocês vão ver por vezes eu jogar com 2 novos, jogamos hoje, desde que eu tenha peças, né? Vivendo aquele bom momento. Eu não tinha 3 zagueiros vivendo um bom momento. A gente se readaptou, fizemos 3 volantes, ou fizemos 2 novos. Vai depender, a gente perdeu um lateral, trouxe o Eric para lateral, então vai sempre de acordo com aqueles que estão no melhor momento. Como eu falei, a situação dos 2-9, provavelmente a gente, os dois tiverem, continuarem no bom momento, a gente vai ver mais vezes essa formação, como todas as outras. Mas agora sim, respondendo a sua pergunta, a gente tá numa crescente como equipe, com certeza.
Se você conseguir quebrar mais os próximos 2 tabus, o povo vai começar a te chamar de Mr. Quebra Tabu, né? Porque você quebrou mais um hoje. Mas falando de sábado, você tem 2 jogadores que não vai poder contar, que é o Eric, provavelmente, né? Porque se o caso ele for, amanhã for sendo julgado novamente, se pegar essa punição, e o Mateuzinho, que é certo. Como o Fluminense é um time de transição, né? O que que a falta desses 2 jogadores vai te, né, deixar um pouquinho mais pensativo, mais para queimar a cabeça, para tentar evitar essa transição rápida da equipe do Fluminense?
Todas as perdas são significativas, mas é o que você falou, cara. A gente está confiando no elenco, quem vem entrando vem dando conta. O Eric ainda não foi julgado, não vamos sofrer antes do que pode acontecer. Vamos ver aqui se ele pode ser absolvido, né? E com o Mateuzinho, sim. Então, seria 2 perdas significativas para ser os 2 jogadores que recompõem ali pelo nosso lado, né? Teriam que ser mexidas significativas se você perder os 2 juntos, né? Mas vamos esperar.
Maravilha, Vini Papa aqui no estádio Manoel Barradas do Barradão, pela Itapuã FM. Tá aí, portanto, a entrevista coletiva do técnico do Vitória, Jair Ventura. Meu querido Michel Corbacho, grande abraço, um excelente dia de quinta-feira, porque já estamos na quinta-feira. Até a próxima, Michel.
Beleza, Valdir, pra você, pra Reinaldo, Cabelinho e toda a audiência da Itapuã e Ben News, vos deixo um forte abraço de gol.
Maravilha, beleza então. Reinaldo, o último destaque do Esporte Clube Vitória, Reinaldo. Tá chegando o Reinaldo Oliveira aqui com o último destaque do Esporte Clube Vitória para o jogo do próximo sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Agradecendo aqui também os trabalhos do meu querido Vitor, que trabalhou comigo, também do Everton Bruno, nesta grande jornada esportiva aqui pela Super Sociedade de Feira, aqui pela Rádio Itapuã. O Milho Nascimento por aqui. Ah, meu Deus do céu. A galera de Feira tá por aqui, rapaz. Milho Nascimento, Felipe Reis, também o Ale Alves, o Renilton, também todo mundo ligado com a Itapuã. Você ouviu a Itapuã FM no outro lado? Eu falei pra ver se você estava realmente ouvindo a nossa Itapuã. O WhatsApp é a galera que participou com a gente. Um grande abraço, uma excelente madrugada, nosso muito obrigado. Reinaldo, já dá pra você, Reinaldo? Pra fechar aqui por baixo? Então não deu pro Reinaldo. Então um grande abraço, galera. Próxima jornada esportiva, Marcos Bastos narra no próximo sábado, Fluminense Vitória, direto do Rio de Janeiro. E o meu querido também tá aqui com a nossa... Não pode sair da sala, né? Não pode sair da sala, já foi Caixão e Vela Preta. Valeu, Reinaldo. Um grande abraço, um feliz aniversário. Até a próxima. Valeu, grande Reinaldo. Na próxima a gente se encontra. Um grande abraço, torcedor. Uma excelente madrugada e até a próxima. Olha lá, o gol do Vitória tá amadurecendo no Barradão. O gol do Vitória tá amadurecendo, 28. O gol do Vitória amadurecendo. Renner que levantou, passou a bola, pingou, entrou, Kaiser! Explode o Barradão! Kaiser! Não é a melhor cerveja, mas é o melhor centroavante! Kaiser! Com a perna direita, tá no barbante! Tá no barbante! Pra morrer a loirinha! Canta o lance! É lindo, Reinaldo!
Cobrança de escanteio do Eric! Jogou no meio da confusão! Ninguém cortou! Lado esquerdo, quem apareceu igual uma bala foi ele, Renato Kaiser, 79, com raiva, voltou em grande estilo, só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Kaiser, 79, que de bobo não tem nada, bota o Vitória bonitão na frente. O Vitória agora tem um, o Ceará não tem nada. Na informação de ITS Brasil, excelência em internet. Itapuã.
Apito final. Termina a jornada.
Itapuã FM.
E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
É Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com Corra prêmios incríveis.
Neste sábado, dia 9, tem dobradinha aqui.
Itapuã.
Mas não é dobradinha de comer, não. É dobradinha de futebol. Às 18 horas no Maracanã, o Leão da Barra. Vitória encara o tricolor do Rio. Fluminense. Narração de Marcos Bastos. Comentários de Michel Corbacho. Reportagem de Reinaldo Oliveira. E às 21 horas, o tricolor de aço. Bahia vai pra cima da Raposa.
Cruzeiro
na Arena Fonte Nova, com narração de Fábio Gomes, comentários Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar. Na torcida tem Cabelinho e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
O futebol aqui na Itapuã FM é mais gostoso.
E se ligue que essa dobradinha gostosa começa a partir das 5 horas da tarde na nossa jornada esportiva aqui na Itapuã FM. Fluminense e Vitória e Bahia e Cruzeiro na rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Brasil, excelência em internet.
Itapuã.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na melhor e mais ouvida da Bahia. É a sua ZYC295, 975 digital. Essa é a número 1 do seu rádio.
Itapuã FM.
Mais uma hora do programa número 1 da sua noite. Na sua. Muito obrigado a você que está com a gente. Não está hoje, nesse momento, a partir de agora, estaremos apresentando as melhores por conta da jornada esportiva. Então, a partir de agora, a gente segue com muita emoção nessa noite, nessa madrugada. E claro, a sua participação pelo 71982589750. Na sua. Meia-noite e 30 na Itapuã.
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
I'm within the reach of my hand. She's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high. Through the dark, awesome's the pounding of her.